iniciando o Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Lúcio Pites.
Olá, sou Dulce Opitz e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. Nessa edição, vamos conversar sobre o novo Código de Processo Civil. Aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado em 16 de março de 2015 pela presidenta Dilma Rousseff, traz em seu bojo significativas mudanças em relação ao Código vigente. Para debater o tema, participam do programa os coordenadores do ciclo de palestras do novo CPC, promovido pela Escola Superior da Magistratura, o desembargador Alberto Delgado Neto e a desembargadora aposentada Elaine Hartzheim Macedo. Sejam bem-vindos. Elaine, do ponto de vista geral, qual o impacto dessas mudanças na realidade jurídica do Brasil? Que mensagem estamos passando com essas alterações do novo CPC?
Dulce, é uma visão que eu tenho sobre a questão do processo civil, que eu tenho um largo comprometimento, né, com o estudo do processo civil. Nas primeiras décadas do Código de Processo de 73, a grande preocupação que tomou conta dos operadores e dos doutrinadores estudiosos do processo civil era a questão da morosidade. Falava-se a morosidade do Poder Judiciário, a demora na solução dos conflitos e que o Código era muito burocrático. E é uma crítica verdadeira, realmente. O Código de Processo veio muito burocrático, separando conhecimento de execução, exigindo dois processos para satisfazer um direito de crédito. E isto, então, após a Constituição e nos anos 90, geraram algumas reformas que tanto são boas reformas, como a questão do cumprimento da sentença, que foram recepcionadas pelo novo Código. Mas me parece que a partir dos anos 90, e principalmente já neste terceiro milênio, os anos 2000, o problema do judiciário mudou de lugar. Não é mais tanto a morosidade, mas sim a numerosidade que afeta a própria sobrevivência da prestação jurisdicional e do processo civil. Veja. Agora, em março deste ano, foi levantado o número de processos que tramitam em todas as instâncias no Brasil. E se chegou a uma cifra que eu ouso desafiar, que não existe no planeta em outro lugar. Eu não estou afirmando, eu faço um desafio. Eu já tentei fazer algumas pesquisas e não consegui investigar em todos os lugares que poderiam gerar um número tão alto. 105 milhões de processos, 9 dígitos. Se a gente fizer uma média com a população, é um processo para cada. Dois processos para cada habitante. Inverti. Dois habitantes para cada processo. É. Fiz uma inversão aqui. Né? Isso não existe, isso é impossível. Não tem poder judiciário do mundo, né, que
consiga dar
isso,
conta.
Né? Então, a grande questão do novo código, me parece, se eu tivesse que destacar o que é mais importante, é que mecanismo nós vamos utilizar para resolver a numerosidade.
Para evitar que todos esses litígios cheguem ao Poder Judiciário.
E que neste sejam... volume de números. Uhum. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma separação. A expressão joio do trigo é meio complicada, né? Mas, de qualquer forma, vamos usar essa expressão. O que são processos que têm origem no conflito subjetivo individual? Por exemplo, vara de família. Por mais numerosos que sejam os processos que lá tramitam, são processos bem casuais, bem pontuais, questões de fato.
De fato, sim.
Briga de divisas, de vizinhos, por exemplo. Né? Isto tem que receber um tipo de tratamento. Agora, a questão do conflito repetitivo, que a sociedade de consumo, o descumprimento pelo Estado, e aqui quando eu estou falando em Estado, eu estou falando em todas as entidades, federal, estadual, municipal, o descumprimento do Estado com as suas obrigações, seja com servidores, ou seja, inclusive, com o contribuinte.
Fazendo... Ou na fiscalização dos serviços que são prestados, as agências reguladoras, esse
que
tipo de coisa.
Que também não estão sendo chamadas,
sim,
pelo menos em uma dimensão a contento para intervir nesse sentido. E que faz gerar os números que hoje está se vivendo. E veja o crescimento, é um crescimento vegetativo. Porque se em março tinha 105 milhões, não é que agora tenha 105 milhões e 500 mil. Não, eu já calculo que nesse mês deva estar em 115, 120, quem sabe, né? Porque os números vão se multiplicando muito Sim. rapidamente. Então, um dos grandes nortes, quer dizer, o que é conflito repetitivo? Onde a situação, de fato, é a mesma, ela se repete, né? Por exemplo, questões de poupança. Sim. Né? Índice de poupança. Ora, se for definido um índice de poupança, ele tem que ser para todos os poupadores, não importa quantos poupadores têm naquele período. Né? Então, é fazer a seleção adequada desses conflitos repetitivos, e aí não tem outra solução a não ser a verticalização. E a verticalização significa, você pode discutir isso no primeiro grau, você pode discutir no segundo grau, né, jurisdição de primeiro grau, juiz de direito, juiz federal, nos tribunais, mas vai, em razão do nosso sistema, né, ou porque se levanta uma questão constitucional, isso pode enfrentar e vai chegar às portas do Supremo, ou porque é uma questão de lei federal, vai chegar ao STJ. Agora, uma vez chegando ao STJ, isso tem que ser tratado paradigmaticamente. E aí, uma vez decidido paradigmaticamente, a verticalização, os juízes locais seguirem esta orientação.
Essa orientação. E o novo código traz alguma coisa nesse sentido que possa ajudar do tratamento dessas ações de massa, dessas ações repetitivas?
Sim, traz. É verdade que não há um consenso. Como de resto, no direito, nós nunca temos consenso. É, né? A parte da doutrina questionando, discutindo, mas ele traz alguns mecanismos. O efeito vinculante das decisões dos tribunais superiores e, em certa medida, nos tribunais locais também, quando, por exemplo, tratarmos de questões que digam respeito à legislação local, que não vai subir nem para o Supremo, nem para o STJ. Né? É verdade que em medida menor para os tribunais locais, mas vamos nos focar nos tribunais superiores. Né? Nós temos dois instrumentos que já pré-existem e que estão na Constituição. Estes apenas vão ter que ser, vamos dizer assim, revitalizados no tratamento procedimental, que é a repercussão geral no recurso extraordinário e a súmula vinculante. A esses agregam-se três novas técnicas, ou melhor, nem tão novas algumas, mas revitalizadas. As técnicas do julgamento de recursos repetitivos, que já existe, mas que recebe um novo reforço. O IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas a ser julgado pelos tribunais locais, eventualmente, claro, com recurso para o Supremo ou para o STJ, e o incidente de assunção de competência, que mais ou menos substitui o incidente de uniformização de jurisprudência. Estes cinco instrumentos, dois com fundamento na Constituição, e, portanto, o Código não poderia modificá-lo, o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, os recursos repetitivos e o incidente de assunção de competência, que também se realizaria nos tribunais locais, propõe o quê? Exatamente isto. Da discussão que aconteceu nas origens, né? Criar um precedente vinculante. Como é que se faz isso? Por diversos artigos. Né? Tem diversos artigos espalhados no Código que determinam, inclusive até os juízes de primeiro grau, a adoção dos precedentes vinculantes, sob pena, inclusive, de haver reclamação direto para o Supremo ou para o STJ. Então, a ação de reclamação, que é uma coisa assim, um pouco kafkiana, né? Você ter que criar uma ação para discutir, porque num outro processo anterior, algo já foi decidido e não está sendo cumprido.
E não está sendo, sim.
Mas este é o caminho, pelo menos nós não temos outro caminho. Então, através da ação de reclamação, fazer esta vinculação, essa verticalização. Seria mais ou menos o seguinte sistema. Quando se decide um caso concreto, se parte do fato concreto e aplica-se a lei que tem um conceito genérico.
Sim.
Se estes fatos concretos forem se repetindo, tornando-se o conflito repetitivo, eles têm que passar por este processo de discussão para chegar de novo a um enunciado que possa ser aplicados a ele.
Sim, que possa abrangê-los todos.
Todos.
Isso implica uma mudança de postura também no julgador, que vai ter que abrir mão, de repente, de sua convicção pessoal em função do...
Do coletivo, que na verdade, o que que acontece? Nós duas temos experiência, tu continuas na ativa, eu julguei durante 32 anos, isso é um pouco utópico, nós não temos liberdade de decidir, nós temos princípios, nós temos leis, nós temos constituição, nós temos procedimentos, né? Então, esse é um trabalho que tem que ser desenvolvido no sentido do coletivo, porque nós não estamos trabalhando com o individual. Quando se está decidindo lá a questão da guarda de um filho, isso tudo que eu disse não vale.
Sim.
É. Isto vale apenas, por isso que eu insisto muito na expressão conflito repetitivo. Porque não é justo, não é isonômico para que, numa mesma situação, pessoas recebam decisões diferentes.
Claro. E esse, na verdade, os conflitos repetitivos que são os que inflam, né?
São onde
a gente tem maior número de processos. Exatamente. Nas varas cíveis, nas varas de fazenda, que são conflitos que poderia reduzir, eu acho que muito, esse número
absurdo. Com certeza. Mais
de 100 milhões.
Reduzir. Claro que isso vai levar um tempo. A gente pode tomar como exemplo a repercussão geral. É claro que, ao ser adotada a repercussão geral, se formatou um novo Supremo. Agora, eles vão levar alguns anos ainda para estabelecer, né, uma verdadeira organização, uma limpeza dos resíduos, né, a baixa dos resíduos. Isso não acontece do dia para a noite. Até porque as questões todas têm que ser analisadas para ver se elas se enquadram ou não se enquadram naquele pronunciamento.
Alberto, a Júris e a Escola Superior da Magistratura já estão mobilizadas no sentido de fornecer aos servidores da Justiça Estadual e ao público em geral informações sobre essas mudanças do CPC por intermédio desse ciclo de palestras do novo CPC. Qual a sua percepção em relação aos operadores de direito sobre a aplicação do novo CPC, pelo que... já conversaste, enfim, com colegas ou mesmo...
O que a gente sente hoje em dia em relação a isso é que como toda inovação legislativa, inclusive que mexe na questão de princípios, não é, vai ter um tempo razoável da internalização desse novo paradigma que traz o novo código. Eu penso que a escola está se antecipando com propriedade muito grande, isto é, com uma necessidade muito grande. Há uma carência nos operadores no sentido de se estabelecer, se posicionar com relação a esse novo código. Mas a gente sente que a grande maioria desconhece o que está por vir. Então, essa mudança de cultura, mesmo após a vigência, nós imaginamos que ainda tem um tempo razoável de assimilação.
Sim, era no mesmo sentido que a Helene estava comentando, né? Que isso é... Vamos ficar ainda anos, né? E às vezes tem os instrumentos previstos ali e se não tiver a vontade de efetivamente mudar e aplicar, a gente...
São
não...
duas situações que eu coloquei em destaque. Exatamente, nós temos que ter vontade de mudar, porque a pergunta que não quer calar, como está bem? Eu acredito que todo mundo responderia, não está
verdade,
bem.
É verdade, é verdade.
Então tem que mudar, se vai dar certo ou não, a gente vai fazendo o conserto, né, com o tempo.
E o que muda não é o novo código, né? O que muda é a postura dos operadores frente ao novo código e a interpretação que se dê a ele, né? Então acho que o mais importante é justamente essa atuação das escolas no sentido de já fornecer ferramentas de hermenêutica, ferramentas teóricas, para que essa mudança venha com uma maior velocidade.
E vocês que são assim, os coordenadores, como é que está previsto o novo ciclo? É um encontro mensal? Como é que vai ser?
Só para que são cinco encontros mensais, fora a palestra de abertura que já aconteceu. O primeiro encontro já aconteceu e vamos até outubro. Mas a ideia da Escola da Júris e a ideia do Alberto e minha é no ano que vem continuarmos, tanto no primeiro semestre quanto no segundo. porque, como foi destacado pelo Alberto, a gente vai ter que ir trabalhando o código aos poucos. Né? Não necessariamente, né, Alberto, os mesmos temas e palestrantes.
Certo.
A gente vai mesclando, vai trabalhando outros assuntos.
Sentindo as carências, né? As necessidades, é por aí.
Então tá, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Sala de Audiência sobre o novo Código de Processo Civil.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.